Muito bom dia, senhores deputados. Vamos começar com a nossa reunião, que não vai ser longa. Temos as informações que têm a ver com o próximo dia 26 de março e a audição do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Como sabem, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ter nesse dia a audição regimental, que terá dois pontos, com a senhora Secretária de Estado também dos Assuntos Europeus a fazer o debriefing pós-Conselho Europeu. O senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros abordará seguramente as questões relativas à segunda fase do Brexit, das audições públicas sobre o Brexit, para não consumirmos mais calendário e agenda com a audição no âmbito desta questão.
Os parlamentares aproveitam a ocasião.
Precisamente. E esta já é, essa ocasião já é para preencher a audição.
A hora da audição?
15 horas. 15. Passamos agora então ao 26, terça-feira, às 15. Passamos agora ao ponto número 2, grupo de trabalho, a apresentação das propostas de deliberação pela senhora coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Bom dia a todas e a todos. Foi distribuída uma versão primeira. Relativamente a essa versão, há algumas modificações da nossa parte, que são as seguintes. Portanto, no que diz respeito àquilo que já está assinalado, quer para parecer, quer para informação, associamos o PS a essa proposta. Relativamente a todas as propostas de decisão sobre pescas, sobre cotas, sobre regulamento de pescas, etc., nós sugerimos que todas essas iniciativas da Comissão, embora sejam propostas de decisão, sejam enviadas para informação à Comissão Agricultura e Pescas. Estou a falar de como 96, 97, 98, 99, 103, 104 e 123. Portanto, apenas para informação à Comissão Agricultura e Pescas. Esta proposta é do PS e do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Alguma intervenção sobre estas sinalizações? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3, resposta ao 31º questionário bianual da COSAC. Como sabem, foi remetida já para a anterior reunião esta proposta de questionário que foi assinalada pelos nossos, cujas respostas foram assinaladas pelos nossos assessores e têm, claro, algumas respostas que não foram assinaladas porque têm a ver com questões políticas que, não sendo técnicas nem factuais, não podem ser respondidas pelos nossos, o nosso gabinete. Sendo assim, ponho à apreciação a resposta ao 31º questionário.
Senhora Presidente, muito obrigado. Para tornar este processo o mais expedito possível, eu sugeri o seguinte. Poderíamos considerar aqui aprovado na generalidade o documento, pelo menos pela parte do Partido Socialista, mas nós temos algumas sugestões de alteração na especialidade, não creio que tenham de ser debatidas aqui na reunião. Faríamos chegar aos serviços da Comissão essas alterações, depois, se entendesse introduzi-las, se os outros grupos parlamentares estivessem de acordo, e seguiria, portanto não teria de vir aqui de novo se estivesse de acordo, Sra. Presidente.
Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, só para concordar com a metodologia proposta pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, também temos aqui algumas sugestões, se calhar até vão ser repetidas dos diferentes grupos parlamentares, mas, portanto, faremos chegar, portanto, à mesa rapidamente as nossas sugestões.
por todos os senhores deputados. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu tive oportunidade, e penso que os outros colegas também, de olhar em pormenor para este relatório. Eu acho que já o ano passado tivemos a mesma reflexão. Eu acho que há duas atitudes, duas formas de responder a este relatório. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se calhar a resposta a este relatório deve ser acompanhada de uma pequena explicação. Porque a senhora Presidente disse bem que há questões técnicas, mas há aqui também questões políticas. Ou seja, se nós quisermos fazer uma resposta séria a este questionário e completa, temos que olhar, os serviços da Comissão têm que olhar para decisões do Parlamento, deste Parlamento, para responder a este questionário. Decisões em que eventualmente o PS terá votado contra, que não são a posição do PS, que não são a posição do PSD, ou do Bloco de Esquerda, ou de outro partido, mas são decisões que, em torno das quais houve uma maioria neste Parlamento. E isso, do meu ponto de vista, seria a forma mais séria, entre aspas, para responder a este questionário. A forma como a resposta está aqui dada, e nós temos algumas propostas de modificação, é, digamos, a resposta de alguém que olha à volta da mesa dos diferentes partidos e percebe qual é a resposta que menos pode chocar, digamos, contrariar a posição de cada um dos partidos. Mas é uma estratégia diferente de responder a este questionário. E, portanto, eu acho é que, não sei qual é o prazo, talvez numa resposta futura se possa equacionar, ou, pura e simplesmente, não responder ao questionário porque não faz sentido, porque há aqui respostas que, efetivamente, não fazem sentido, ou então exigir um trabalho de olhar para as decisões do Parlamento e, de facto, ver como é que se pode responder. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. São tidas em conta todas as considerações feitas, mas temos um prazo limite para o envio deste questionário, que é, no limite dos limites, sexta-feira. Ou seja, eu pedia que até hoje, ao final do dia, fossem enviados os contributos, na pior das hipóteses, até ao final da manhã da manhã, para poder ser remetido até sexta-feira. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 4, ponto da situação sobre a metodologia dos projetos de resolução que baixaram para a especialidade na Comissão de Assuntos Europeus. Isto já foi debatido aqui, chegou-se à conclusão, aliás, fez-se um apanhado das situações dos projetos de resolução nesta situação. O que acontece é que há impossibilidade de conciliação de textos nos projetos de resolução que se mencionaram na última reunião e que os senhores deputados têm na ordem do dia e que eu vou passar a citar. Quais são os que não são conciliáveis? Quais são os que não são? É exatamente, tem a ver com o projeto de resolução sobre a saída desordenada do Reino Unido da União Europeia. Não são conciliáveis, por isso vão baixar cada um deles, vão ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, assim, individualmente, sem conciliação. Porque não são conciliáveis, ou seja, são inconciliáveis. Está decidido esta metodologia que será assim feita. Faz favor, senhora deputada. Estou.
Sim, mas não havia aquela dúvida em relação à nova metodologia da Conferência de Líderes, segundo a qual, depois da votação também de um projeto de resolução, há depois trabalho em especialidade e que não deveria ser votado, não, de ser votado esta questão de também ponto a ponto.
Mas havia essa questão é outro, que estava outro. Em dúvida.
Não, essa questão foi ultrapassada. Não, a questão não. Tinha que ser com a redação. A questão que estava para ultrapassar era a conciliação de redações para se poder fundir num único projeto de resolução. O que não é possível fazer porque os textos são inconciliáveis. Sendo assim, voltamos já estar a zero com essa sua questão, o senhor deputado Rubina Brardo,
porque
o assunto já foi discutido.
Porque eu recordo-me que não foi só o PSD que requereu isso, também o PCP também levantou esta questão de ser a votação ponto a ponto nestes textos. Era essa a dúvida.
Pois, mas teve que ser ultrapassada, porque não há redação comum, não pode haver isso. Os serviços não me deram nota dessa metodologia, mas e eu acho que esta discussão já foi feita uma quantidade de vezes. E a situação foi, como não dava, como é inconciliável, a votação, os textos podem ser votados e fundidos se não houver contradição entre os seus termos. Se houver contradição entre os seus termos, não são fundíveis. Nesse caso... Se for conciliado. Engraçado que eu comecei por pôr aqui a discussão na especialidade e para se fazer uma redação. Isso foi liminarmente, porque já estava discutido, segundo disseram, no plenário e que não tinha que haver. Estamos a voltar outra vez ao princípio. Vamos outra vez abrir a discussão. E eu gostava de não abrir outra vez esta discussão. A única coisa que eu posso fazer mais uma vez é adiar esta questão. Eu vou adiar esta questão e os serviços vão saber, entre as outras comissões, o que se faz, o que se tem feito. Agora, o que há aqui provavelmente pode não ter havido nas outras comissões, que é haver textos incompatíveis. Pronto, vamos fazer isso. Senhores deputados, vamos adiar mais uma vez esta questão e o gabinete vai recolher a prática nas outras comissões para saber como é que se tem procedido. Passamos agora ao ponto da situação sobre a deslocação ao Parlamento Irlandês. Recebemos o convite do Parlamento Irlandês, da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Irlandês, para uma visita a ter lugar nos próximos dias 16 e 17, sendo que a visita propriamente dita é no dia 17 de abril. Foi enviado, se não estou em erro, pelos serviços a acompanhar a ordem do dia, o convite, para terem a noção do programa que está adstrito ao convite. Solicita-se, por isso, a indicação de um deputado por grupo parlamentar, o mais urgentemente possível, para conseguirmos agradecer o convite e já dar conta da delegação. Sim, sim, sim. Como? Sou deputado de Italino Canas, 16 e 17, sim.
Sr. Presidente, não temos nada a apontar em relação ao programa, está de acordo com aquilo que se perspectivava, a data também já tinha sido aqui vista. O que eu queria sugerir era que se fizesse uma comunicação mais rapidamente possível ao Sr. Embaixador Miguel Almeida e Sousa, porque na verdade foi ele que, digamos, informalmente nos fez chegar, por meu intermédio, esta sugestão, e creio que ele gostará de... Isto é um bocadinho acima da Páscoa, espero que isso não tenha nenhuma implicação, mas creio que ele gostará de ser informado o mais rapidamente possível e eventualmente até acompanhar a delegação e receber-nos.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Cana. Vitalino Canas, não há nenhuma intervenção para além do Sr. Deputado. Vamos então, era a nossa intenção fazer exatamente essa comunicação e convidar o Sr. Embaixador para nos acompanhar nesta visita. Foi ele realmente que teve um impulso muito grande para que esta visita se concretizasse. E vamos fazê-lo depois de concretizado e terem os senhores deputados conhecimento dos termos formais do convite. Por isso vamos tratar disso rapidamente. Ponto da situação sobre a segunda fase da audição pública sobre o Brexit, depois de estes dias termos insistido pela resposta do CEAP aos nosso pedido de agendamentos de audições com os senhores ministros que dei nota na semana passada, temos então a resposta dada agora mesmo, dizendo que os senhores ministros têm disponibilidade para estar em audição nesta comissão, no dia 14 de março, quinta-feira, pós-plenário, o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Regional. No dia de maio, disparate, de março, 19 de março, exatamente, quinta-feira, pós-plenário, 19 de março, terça-feira, 11 horas, Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, 19. Terça-feira, 11. 11, terça, 19, 11, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 20 de março, quarta-feira, 10 horas, Ministro da Administração Interna. Não, é ao meio-dia. A seguir ao Ministro da Ciência, Ministro da Administração Interna, 20 de março, quarta-feira, às 10. 21 de março, quinta-feira, pós-plenário, Ministro da Agricultura, Ministro da Economia. 26 de março, terça-feira, após audição regimental, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Também... Não veio aqui Secretária de Estado do Turismo, sinal que ainda não respondeu. Vamos perguntar, pode ter havido um lapso, vamos perguntar para a Senhora Secretária de Estado do Turismo. Não respondeu, mas aqui não tenho essa indicação.
Ainda não respondeu.
Pronto. Mas ainda. Vai circular. Vamos fazer circular este calendário, estes agendamentos. Mas para já temos a resposta, o que é bom. Também o Brexit está aí a consumar, ou melhor, o não Brexit está... Não vá voar. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 7, apreciação e votação da ata número 220 de 8 de março. Coloca-se a apreciação. Quem tem algum senhor deputado tem alguma alteração a fazer?
Ainda estou aqui a ver as datas em alguns instantes para. Portanto, estas datas estão fechadas.
Portanto, amanhã também.
Nós recebemos este e-mail a dar estes agendamentos, que aliás é de acordo com aquilo que nós tínhamos sugerido, mas claro que não dissemos, o Sr. Ministro, para esta hora ou aquela, não indicamos, deixamos em aberto a agenda, mas foi nestes moldes. Recebemos às 11 horas e 8 minutos.
Posso?
Com certeza.
Estas reuniões são conjuntas com as comissões competentes?
Têm que ser agora convocadas. É claro que são conjuntas.
Com a comissão competente, ok.
Nós vamos convidar, nós vamos fazer o ofício convidando, dizendo que está aqui, vão estar estes senhores ministros em audição por causa do Brexit, no âmbito do requerimento para fazer as audições dos membros do governo, que foi feito, aprovado nesta comissão por impulso do Partido Comunista. E claro, as outras comissões vão juntar-se a nós se se entenderem. Não é?
Eu estava a perguntar se havia mesmo reunião conjunta, não é só convite para participar. É que uma reunião conjunta é diferente de um convite dos deputados da outra comissão.
Mas eu não posso impor isso às outras reuniões.
Mas pode-se propor, eventualmente.
À reunião conjunta. E são os senhores presidentes das outras comissões que convocam ou não, ou convidam os senhores membros a estar presentes. Isso já não é matéria que... Não sou eu que posso convocar as comissões...
Estamos feitos com isso.
As reuniões de outras comissões. Muito bem, vamos hoje tratar de fazer todos os convites às comissões envolvidas. Passamos então, como disse há pouco, ao ponto número 7. Há alguma alteração à ata número 220? Não havendo, passamos à votação. Por acaso tem lá umas gralhas, uns lapsos. Depois eu dou conta. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Vai realizar-se em Bucareste, nos próximos dias 1 e 2 de abril, a conferência interparlamentar promovida pela presidência romena do Conselho da União Europeia sobre o futuro da Europa. Vai ser redigida uma declaração contendo o contributo para a Cimeira da União Europeia sobre o futuro, que se realizará em Sibiu. Ou seja, esta Cimeira de Sibiu é uma cimeira importantíssima, por isso é preciso que sejam indicados os três senhores deputados da CAI, que segundo o método ONTE serão dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PSD. Eu ainda estou a pensar se supranumerariamente vou participar ou não, porque tenho o convite direto da senhora deputada homóloga.
Em que dia é que é?
1 e 2 de abril. Por isso, precisamos, com urgência, as inscrições terminam no dia 15, sexta-feira. E a indicação deve ser feita ainda hoje, sabem, senhores deputados, que isto tem algum...